Olá pessoal, gente, amiga, muito boa tarde. Que bom estarmos aqui em mais uma segunda-feira, dia 7 de novembro de, dezembro de 2020. O ano passa tão voando que eu achando que está lá em novembro. Já estamos em dezembro, não estamos mais em dezembro, estamos em novembro. Onde estamos, Giovanni? Estamos em dezembro, Didio? Boa tarde, Giovanni, boa tarde, Guilherme, pastor Fernando. Estamos aqui com mais uma edição do Homens de Fé, iniciando, né, esse mês de novembro aqui, a gente...
Dezembro.
De dezembro, eu tô com novembro na cabeça hoje, por quê, Jesus? Brincadeiras à parte, a gente tá aqui com remetendo essa questão de dezembro, que a gente gosta de fazer um review, né, Giovanni, gosta de fazer uma retrospectiva aí dos trabalhos, do que rolou de tudo dentro da nossa igreja, e hoje nós estamos batendo um papo muito bacana com duas personalidades, com dois homens de fé da igreja, muito importantes para a igreja e para o reino de Deus, que é o nosso presidente, o pastor Geraldo, e também o nosso vice-presidente de administração, que é o nosso querido irmão Renato. Então, bem-vindos, meninos, tudo bem com vocês, Giovanni?
Ei, Juliano, boa tarde, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui na Rádio Cristo para Todos, trazendo para vocês essa retrospectiva, sim. Então a gente vai falar muito do mês de novembro ainda, Ju, fica tranquilo. Boa tarde, pastor Fernando, pastor Geraldo e senhor Renato, obrigado pela presença.
Boa tarde a todos, é muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez, para bater um papo, conversar. É bom olhar para novembro também, porque é o mês da ação de graças, né? A gente agradece a Deus, é isso que está na sua memória, né, Juliano?
Isso, muito bem, meu irmão.
E a gente agradece a Deus pela diretoria da IELB também, pelo trabalho desses homens de fé, um trabalho muito importante no reino de Deus, especialmente por meio da IELB. Bem-vindos também, pastor Geraldo e o Renato.
E aí, Gui?
E aí, boa tarde, pastor Fernando, boa tarde, Giovanni, boa tarde, Juliano, Renato, pastor Geraldo. Boa tarde também aos nossos espectadores aí que estão assistindo a gente pela Rádio CPT ou pelo Facebook da Rádio CPT, ou ouvindo a gente também pela rádio, né, no site. É bom, vamos falar aí sobre essa retrospectiva, então. Deve ser super fácil, né, estar na diretoria da IELB, é um pouquinho grande. Mentira, deve ser difícil pra caramba. Mas vamos aí conversando aí, vamos tirar essas dúvidas que a gente tem, vamos acompanhar tudo, qual que é o planejamento pro próximo ano também, e o que passou. O que passou agora pra esse
ano. Tá certo, Gui. Vamos dar as boas-vindas pra eles também. Já tem tempo que a gente não tinha convidado, né, meninos? Então, bem-vindo, Renato, meu querido irmão. Você tá bom, meu irmão?
Tô bem, boa tarde a todos. Estamos aí, né, pra... Mais um programa, né?
Tá certo. Você trouxe os relatórios, Renato?
Sim, todos escritinhos direitinho, um por um.
Tá certo, irmão. Obrigado por você estar aqui com a gente. Renato, irmão querido. E vamos também dar as boas-vindas ao nosso presidente, pastor Geraldo. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo.
Boa tarde, queridos irmãos que normalmente conduzem esse programa, Homens de Fé. Boa tarde ao Renato, que tenho a honra de participar de um programa pela primeira vez com ele. A segunda, sendo justo. Uma grande satisfação, uma grande alegria estar aqui. O pastor Fernando lembrou bem do Dia de Ação de Graças, né? 26 de novembro. É um ano para não ser esquecido, o ano de 2020. É um ano para extrair todas as lições. É um ano para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos ensinado. E por isso é importante olhar para trás e extrair as lições que Deus quer nos deixar com todo esse aprendizado deste ano. Então é um privilégio para mim, me sinto honrado por estar com vocês nesse programa para poder fazer essa retrospectiva do ano de 2020.
Obrigado, nosso presidente. Olha, a honra é toda nossa. Privilégio todo nosso de poder contar com... Vou ter a liberdade de chamá-lo de você. Pode, pastor Geraldo?
Pode. Deve.
Então tá bom. De ter você aqui, ou também assim como também o Renato, no nosso Homens de Fé aqui. O programa dos leigos, né? Da Hora Luterana, da GELB, enfim, da Rádio Cristo para Todos. Estamos todo mundo junto, misturado aqui. E também o programa de toda a igreja, né? Que bom a gente estar poder bater esse papo com vocês hoje. Não é isso, Didio?
É isso mesmo, Ju. O programa de hoje a gente pensou assim em fazer, na verdade, dividido em quatro partes, né? A retrospectiva dos trabalhos da Diretoria Nacional ao longo do ano 2020. foi um ano bastante desafiador. Então, a gente começou agora com o presidente e a vice-presidência de administração. E durante o mês aí de novembro, de dezembro, ó, a gente vai trazer os outros vice-presidentes para conversar também no nosso programa. E então, entender o que aconteceu nesse ano e mostrar como foi bastante cheio. Apesar de ser um ano bem atípico, foi um ano bastante... onde nós trabalhamos bastante, né, principalmente online. Então, a gente queria valorizar esse serviço que foi dedicado aí durante todo o ano, com muito afinco, e também relembrar os momentos que nós passamos juntos.
Tá certo, gente. Mas antes de bater, Giovanni, da gente começar a bater o papo com os nossos convidados, o pastor Geraldo e o Renato, vamos falar aqui dos nossos apoiadores culturais, né? Nossos apoiadores culturais que vêm nos apoiando no decorrer do ano e fazendo com que esse programa e tantos outros possam acontecer aqui na Rádio Cristo para Todos também. Mas vamos falar primeiro aqui da nossa Editora Concórdia, que há 97 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual para você, meu irmão, e para toda a sua família. Acesse o site editoraconcordia.com.br e confira os livros que fazem parte de várias promoções, especialmente agora esse fim de ano. Roda aí, Rodrigo VT, do Mensageiro Luterano, que está muito top. Isso aí, meu irmão. Se você ainda não renovou a sua assinatura ou não fez a sua assinatura do Mensageiro, entra lá no site e faça ainda hoje a sua renovação ou a sua assinatura, né, Didio? Mas Giovanni também quer falar mais também dos nossos devocionários. Fala pra nós, Didio.
É isso aí, pessoal. Ó, já estou aqui com eles em mãos, o Castelo Forte e os 5 Minutos com Jesus. Todos aí da Editora Concórdia, em parceria com a Aura Luterana. Então, ó, vamos adquirir o devocionário para 2021. Tem uma devoção para cada dia do ano que vem. Muito importante você ter na sua casa, é muito importante você presentear uma pessoa que ainda não é cristã para poder fazer parte desse privilégio de poder ler esses materiais. São materiais de excelente qualidade, então são autorizados pela igreja a transmitirem o conhecimento do Evangelho, então vale a pena você adquirir, os preços estão maravilhosos. Corre lá e garante o seu. Rodrigo, roda o vídeo aí.
...365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br. Como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno. Ouça a palavra do Criador e lembre-se do milagre que ele oferece em Jesus. A paz que o mundo não pode dar. Paz para todos os dias, para hoje, um dia de cada vez. 5 Minutos com Jesus. Meditações Diárias 2021. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu.
Muito bem, feito a divulgação da nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia, vamos falar agora das facas Spearing. Olha, meu irmão, chega de passar vergonha com facas que não cortam. Adquira já as facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade. São peças únicas para utilizar e para você também colecionar. Possui um acabamento que vai te surpreender e um fio que é um espetáculo. Consulte o catálogo das facas Spearing pelo telefone 519-8427-3920 e faça sua encomenda para o Natal. Fica a dica de um presente para alguém muito especial. E olha, eles entregam em todo o Brasil e também no exterior, tá? Então siga lá no Instagram, @vs_facas Facas Artesanais e VS Facas Artesanais no Facebook e acompanhe lá as novidades. E você, meu irmão, também pode contribuir para o trabalho da Rádio CPT. Acesse www.ielb.org.br e faça sua doação online de qualquer valor. Se você é empresário, a Rádio da ELB também pode te ajudar a expandir seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você, tá? Entra em contato com a turma da rádio no DDD 519-9348-9360 ou pelo e-mail contato@radiocpt.com.br. Giovanni, o pessoal quiser participar com a gente, fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje, pastor Geraldo, nosso presidente, e também o Renato, nosso vice-presidente de administração, como é que faz aí, como é que participa? Fala para nós, meu irmão!
Estamos ao vivo, gente, nos dois canais oficiais da rádio, tá? O Facebook, lá no site Rádio da IELB, e no YouTube, no canal Rádio CPT. Temos também o e-mail para você enviar sua sugestão, sua crítica, o seu tema, sua sugestão de tema, que é contato@radiocpt.com.br. E, claro, o CPT Zap, para você falar diretamente com a gente, aparecer aqui ao vivo no programa. O número é DDD 51993489360. Repito, DDD 51993489360. Participe conosco, deixe seu comentário lá no chat.
Show de la boleta, garoto. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui, nossa conversa entre amigos, entre os irmãos na fé. Hoje um bate-papo muito bacana, mas a gente quer fazer uma retrospectiva do nosso ano, né? A gente vai bater um papo hoje, um papo com todos os vice-presidentes da Direção Nacional da Igreja. E hoje vamos iniciar com o nosso presidente, pastor Geraldo, e também o Renato, nosso vice-presidente de administração, bater um papo com ele sobre como é que foi esse 2020, nada normal. Não é isso, pastor Geraldo? Eu lembro que um pouco mais de um ano o senhor estava assumindo a presidência da igreja. Eu tenho certeza que naquele intervalo de tempo ali, né, terminando o conselho diretor, aí logo depois veio dezembro, férias, você já estava se planejando de como ia conduzir os trabalhos desse ano na presidência da igreja, e de repente, do nada, me vem a pandemia que te obriga a replanejar o replanejamento do planejamento. Como é que foi, pastor Geraldo, assim, esse ano de modo geral para você, na frente da presidência da igreja, e encarando toda essa situação da pandemia?
Então, Juliano e amigos que nos ouvem, foi um ano assim, de muitos desafios, né? No primeiro final de semana, após o fato de ter sido conduzido à presidência, né, lá em Campo Grande, eu tive o privilégio de ir para Belém do Pará. Minha primeira viagem como presidente foi para Belém do Pará, na comemoração dos 50 anos da atividade da igreja no Pará. E lá com aqueles irmãos todos empolgados, né, todos assim, tão queridos e dedicados e consagrados, nós conversávamos de muitas coisas que queríamos fazer em 2020, né? Mal sabíamos que em março, já no dia 16 de março, nós teríamos que fazer um comunicado para a igreja pedindo para que as pessoas desmarcassem as atividades, os cultos, os congressos, os eventos em que houvesse aglomeração de pessoas para evitar a circulação desse vírus, né? Naquela altura, lá em março, nós já sabíamos que os Jogos Olímpicos tinham sido adiados, né? Os campeonatos aí na Europa, na América Latina, no mundo de futebol, os eventos esportivos estavam cancelados, né? Então, nós, assim, depois de muito diálogo e oração naquele final de semana, concluímos que nós, como igreja, não poderíamos ficar alheio e andar na contramão a toda essa luta da humanidade, né, para preservar a vida, para combater esse vírus. Por isso, então, já no dia 16 de março, coube a nós fazer um pedido que jamais um pastor gostaria de fazer para os membros da igreja. Fiquem em casa, não vão ao culto, desmarquem o culto, desmarquem os congressos, desmarquem os eventos, né? Vamos evitar a circulação do vírus. Então, foi um ano assim, em que coisas aconteceram que jamais nós imaginaríamos que poderiam acontecer. E o interessante é que tudo era muito inseguro, tudo muito incerto, ninguém sabia ao certo quanto tempo isso ia demorar. Até hoje ainda essa insegurança, essa incerteza. Então, nós tivemos que ir analisando dia após dia os acontecimentos, os fatos, e replanejando aos poucos, né? Porque também não adiantava você fazer um planejamento para 60, 90, 120 dias, porque ninguém sabia o que poderia acontecer nesse período. Então, o que eu poderia destacar assim, nessa palavra inicial, o que Deus nos ensinou, né? Aquilo que ele diz, né? Nós fazemos os planos, mas a execução desses planos depende de Deus. Ah, esse ano, Deus nos deu uma lição assim, muito importante, muito prática, de que a nossa vida está nas mãos dele e de que nós podemos fazer planos, mas a concretização desses planos depende dele. E acima de tudo, precisamos buscar orientação nele e confiar na presença e na ação dele em nós e por meio de nós. Nas palavras introdutórias, eu gostaria de colocar isso, né? Essa lição prática que Deus nos deu, porque nós já planejávamos assim para 2, 3, 4, 5, 6 anos e sempre achando vai dar certo, é assim, a gente planeja e executa. E, de repente, Deus nos mostrou que não é assim, né? As coisas dependem muito, muito, muito mais dele do que nós imaginávamos.
Para quem duvida, né, pastor Geraldo, tem uma grande prova, né, da providência divina nas nossas vidas, né, e de fato que os planos de Deus, os nossos planos, são guiados de acordo com a vontade dele, né, e isso aí, 2020 é exatamente uma prova muito concreta disso. Mas Renato, você que é o homem da caneta, você que é o homem que briga com as contas, você é o homem que trabalha com a parte financeira da igreja, como é que foi, meu irmão? Chegar no mês de março, assim, você junto com os demais vice-presidentes, pastor Geraldo na diretoria, tomar essa decisão de suspender, da orientação de suspender os cultos, a questão da aglomeração. Como é que vem na tua cabeça, meu irmão? Eu sempre quis fazer essa pergunta. A primeira coisa na tua cabeça, assim, como é que vai ser meu 2020? O que eu vou arrumar? Qual foi a resposta que você pensou, meu irmão?
Pois é. Nós estávamos assim, né, esse ano, trabalhando numa programação de recuperação de contribuições das congregações, né, para tentar zerar déficit, chegar em números melhores e tudo, né? Inclusive, janeiro e fevereiro já se teve um retorno positivo, né? Só que aí veio esse fecha, né? A primeira coisa que eu pedi na reunião da diretoria foi que a gente fizesse uma reunião, né, com a diretoria nacional, a diretoria do conselho diretor e os coordenadores de departamentos. Vocês sabem que logo ali nós estávamos com as reuniões dos departamentos preparadas, né? E aí nós teríamos que ter uma reunião para nivelar, vamos dizer, a informação, para ver as decisões também, onde é que nós caminharíamos, né? Então a gente estava assim, eu falei, né, falei que eu quis dizer que nós estávamos sem horizonte, né? Eu falei que a gente estava sem norte, aí levei um xingão lá e tal, mas tudo bem, isso passou também. mas a ideia era essa, né? A ideia era se ter o pé no chão, vamos dizer, para ver o que daria para fazer, e foi nesse sentido, né? Então foi essas decisões assim, que se tomou. A gente fez duas reuniões nesse tipo, né? Uma primeira, a gente fez a segunda depois. E depois isso, inclusive, evoluiu, acho que o pastor Geraldo também depois vai falar, né, para as outras reuniões todas que se teve, né? Então, e a novidade era essa, né, da reunião online, né? Não precisa mais fazer a ponte aérea aí, né? Mas foi realmente assim, no fim, no frigir dos ovos, né, a gente vai ver no fim do ano aí a coisa, a gente conseguiu tomar decisões também, né, na parte... A diretoria tomou decisões, né, inclusive de redução de remuneração dos integrantes da diretoria por um período. Se tratou também com os funcionários do centro administrativo, né, redução de horário, redução correspondente da remuneração. Também os funcionários aqui todos colaboraram com isso, né, não teve assim, nenhum problema de todo mundo concordou e entendeu isso. Então, e a gente está ainda com algumas coisas ainda em... se continua, né, nesse tipo de ação aí. Acho que era isso, assim, a princípio, né?
Deixa eu perguntar para o pastor Geraldo e para o Renato aí, mas pessoalmente, assim, como é que foi para vocês lidar com essa questão das reuniões online? Foi fácil, foi difícil a adaptação? que na hora luterana a gente também ficou um tempo de home office, né? Voltamos depois de alguns meses, mas ficamos um bom tempo só no home office. Como foi para vocês pessoalmente lidar com essa situação, essa novidade?
Bom, eu posso falar por mim, né? A princípio, assim, não me assusto muito da coisa, mas também não gosto muito desse negócio, né? Especialmente da telinha aí, coisa, né? Minha primeira dificuldade foi quando começaram as reuniões online e também as transmissões de cultos, né, online, foi a recepção no meu notebook que eu tinha. Tá? Ele era de ano de fabricação 2010 e a memória dele era curta, já não era mais memória, era uma leve lembrança. Eu tive que comprar um novo equipamento para mim. Né? Então, foi a primeira coisa que me atingiu. Estou pagando 10 parcelas no Magalu, lá, a última parcela, não sei quando vence, tá? Acho que é o ano que vem. Mas o resto deu para... A gente está gostando até da ideia. Só um pequeno problema, assim, eu estou com um problema de zumbido no ouvido. Eu acho que é desse negócio aí, viu? Nós tivemos 26 ou 25 reuniões, pastor Geraldo, com os distritos.
24,
pois é. Ontem a gente teve reunião com o distrito, eu falei 25 e o pastor Eder já falou 26, nós estamos crescendo, viu? É. E elas eram já meio, já as últimas, já eram meio no piloto automático, né? Então, mas...
É, Renato, mas sem contar as reuniões com o departamento, sem contar...
Ah, sim, não, claro, não, as outras, né?
As reuniões com o diretor, aliás, as duas, né?
Mas respondendo a pergunta do pastor Fernando, eu confesso que eu já sempre tinha assim, uma queda para a gente explorar mais essa possibilidade virtual online. Né? Quando eu fui pastor em Cacoal, eu batalhei muito para que os nossos cultos fossem transmitidos pela internet. Eu não sei o ano exatamente, mas acho que foi 2006, 2007, por aí, nós começamos a transmitir os cultos pela internet lá em Cacoal, na congregação que eu fui pastor. Já aqui na diretoria, um dia eu estava em viagem, eu fui levado de Sorriso para Sinop, para o aeroporto, por um irmão da igreja, que me disse assim, pastor, ele trabalhava, aquele senhor, para uma grande empresa, um irmão nosso da congregação de lá, e ele disse, pastor, vocês não precisam viajar tanto como vocês viajam, vocês podem fazer um trabalho bem mais eficiente, fazendo uso das ferramentas que hoje nós temos disponíveis, algumas plataformas aí. E eu confesso que ouvi essa palavra desse irmão, mas nunca me preocupei em pesquisar, em buscar alternativas. Né? E quando nos deparamos com essa situação de que era impossível viajar e tinha que trabalhar de alguma forma, tinha que fazer os contatos, as reuniões, a vida da igreja não podia parar. Então, essas ferramentas, para mim, vieram assim, quase como que automaticamente, naturalmente. Eu confesso que não me assustei, não me apavorei. Né? Eu também tive que trocar meu computador, porque o meu não tinha recursos suficientes. Né? Mas eu estou vendo com bastante naturalidade, né? E estou vendo nisso uma grande possibilidade da gente projetar o trabalho para o futuro. E nós vamos ter a reunião de planejamento na semana que vem, depois a gente fala mais disso. O que a gente pretende agora é gastar assim, pelo menos um percentual das horas que a gente gastava em aeroportos, em aeronaves, em rodoviárias, em ônibus, né? Em treinamento, em capacitação, especialmente para os conselheiros, os líderes leigos. Né? A gente quer fazer um aproveitamento melhor do tempo e fazer um trabalho com uma eficiência maior, com uma preparação melhor, mais focado, mais centrado, porque assim, viajando da forma como a gente viajava, era uma coisa meio pulverizada, né? A gente assim, corria para todos os lados, porque o Brasil ele é enorme, ele tem um território do tamanho de um continente, né? E a gente corria e viajava e sentia assim, uma certa frustração, porque a gente não conseguia implementar tudo aquilo que a gente gostaria. Então, esse aprendizado desse período está nos mostrando que nós podemos correr menos, viajar menos, gastar menos com passagens aéreas e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho melhor. Então, eu não estranhei muito. Para mim, assim, parece que Deus me disse, olha, eu já estava oferecendo isso para vocês há algum tempo, vocês não quiseram, agora está aqui. Agora é a alternativa. E eu, assim, pessoalmente, me agarrei com unhas e dentes a essa possibilidade e tentei fazer o melhor. Né? Acho que a nossa diretoria tentou fazer o melhor e a gente conseguiu fazer muitas, muitas coisas graças a esse recurso aí.
Fizeram muito bem, presidente. Estão fazendo muito bem mesmo. Giovanni, diga-nos.
Eu quero aqui confirmar esse elogio, realmente, vocês fizeram muito em pouquíssimo tempo. Inclusive, lá em março, quando logo que explodiu as coisas, os números estavam subindo bastante, foi disponibilizado cultos, foram realizados aí mesmo dentro do estúdio da Rádio Cristo para Todos, que foram utilizados aqui, inclusive, na nossa congregação, quando a gente não tinha o equipamento todo montado já para poder divulgar. E aí eu quero perguntar para o Renato, enfim, para o pastor Geraldo, como que foi, assim, adaptar toda a rotina de vocês para realizar os cultos, para poder participar de salas, reuniões virtuais, porque, assim, não é algo que estava sendo planejado. E você falou que, além de todo esse trabalho que estava sendo replanejado, assim, as viagens e tudo mais, como que isso impactou na rotina? Vocês passaram a trabalhar muito mais horas na frente do computador, não é verdade?
Sim, a primeira coisa que me veio à mente, depois do comunicado que a gente fez no dia 16 de março, me bateu muito forte assim à noite, quando eu estava com a cabeça no travesseiro, e o culto. Eu pedi para o pessoal desmarcar os cultos, me veio esse pensamento. E como é que fica o povo de Deus agora sem o culto? Porque para nós luteranos, né, para nós cristãos, o culto é o grande momento, né, de comunhão do povo de Deus com Deus e com os irmãos na fé. Então, na quarta-feira daquela semana, eu propus para a diretoria, para os colegas da diretoria, que a gente começasse a fazer cultos aqui na Rádio CPT, cultos online, que, na verdade, a gente nem sabia direito como é que isso seria. Né? Então, no dia no final de semana seguinte, 22/3, eu vim aqui exatamente nesse lugar onde é que eu estou aqui agora, na Rádio CPT, e estiveram comigo aqui a Aline, vice-presidente de comunicação, a Carla, minha esposa, enfim, algumas pessoas vieram me ajudar. E a gente dirigiu um culto, eu peguei a liturgia, procurei enfatizar o inário luterano, porque nós estamos comemorando o centenário do inário luterano, e realizamos um culto, assim, sem a Santa Ceia, evidentemente, mas todas as demais partes do culto a gente procurou realizar aqui. Né? Para nossa surpresa, esse culto teve, no Facebook, 33.746 visualizações, né? E no YouTube 2.118 visualizações. Então foi uma surpresa, assim, como o povo de Deus, a IELB, olhou para cá nesse momento. E a gente entendeu, então, que precisava ter uma liderança aqui, precisava, assim, a gente precisava ser proativo, a gente deveria propor as coisas para a igreja a partir daqui, assim como a gente já tinha feito o pedido para evitar aglomerações, né? E aí os colegas da diretoria, cada um assumiu um final de semana seguinte, um domingo seguinte, e por um tempo a gente dirigiu os cultos daqui, mas logo a gente percebeu, assim, com muita alegria, a gente teve a grata surpresa de que os pastores, né, do Brasil abraçaram essa ideia. E o que a gente percebeu? Alguns colegas que sequer tinham o WhatsApp no seu telefone, sequer sabiam usar o WhatsApp, em 2, 3, 4 semanas estavam dirigindo cultos online. Então, houve um crescimento assim, muito grande, de tal forma que, em algumas semanas, a gente concluiu que não havia mais a necessidade de dirigir o culto aqui da Rádio CPT, do Centro Administrativo, mas a gente optou em dar visibilidade aos cultos que estavam acontecendo pelo Brasil lá fora. Então, houve uma resposta muito rápida, muito dinâmica, muito eficiente dos pastores, das lideranças, das congregações de todo o Brasil. De tal forma que houve uma oferta muito abundante de cultos online e houve uma edificação bastante grande, houve uma interação, um entrosamento com a igreja das diferentes regiões. Né? Pessoa do Sul ouvindo e participando do culto do Norte e vice-versa. Né? E isso deu assim, uma unificada muito grande, né? e fortaleceu a comunhão em toda a igreja. Então, a gente louva a Deus pela forma como a igreja acolheu essa nossa orientação e essa nossa iniciativa e como ela reagiu positivamente e rapidamente, de tal forma que o povo de Deus foi pastoreado, o rebanho foi cuidado de uma forma maravilhosa nesse período de pandemia.
Pastor Geraldo, muito obrigado pelo seu comentário. Eu gostaria aqui de ressaltar o que o André Mitman, que é da liderança da 3LB lá no Paraná, colocou aqui no YouTube que está assistindo conosco. Ele escreve assim: boa tarde a todos. Aqui em Curitiba, esse ano, nosso trabalho pelos leigos foi muito limitado, porém não ficou parado. Muitas ligas se adequaram, fizeram seus encontros virtuais e depois passaram para os pessoais. Mas somos gratos que ninguém do Distrito Paraná Leste foi acometido pela Covid. Estamos na torcida para que em 2021 nós possamos trabalhar mais para o reino de Deus. Abraço a todos, André Mitchman daqui de Curitiba. Não só os cultos, assim, mas como que outros departamentos da igreja atuaram durante esse período de pandemia, como a 3LB, a Serva, a Escola Bíblica, os jovens que fizeram as lives com as bandas, que foram um espetáculo lá, toda semana tinha uma banda diferente, banda que a gente queria ouvir há muito tempo, e assim, como que toda a igreja se mexeu nesse momento, a rádio entrou com programas novos no CP Terapia, que era à noite, enfim, a gente tinha conteúdo religioso de manhã, de tarde e à noite, foi muito legal, então, ver que a igreja realmente evoluiu bastante em pouquíssimo tempo. Esse comentário que eu fiz aqui veio do Éder, que é lá daí da rádio, ele comentou que a Elbe, ela desenvolveu 20 anos de um trabalho online que ela já deveria estar acompanhando. Então, assim, parabéns por todo o esforço que vocês fizeram em conjunto aí no centro administrativo, que foi realmente bastante proveitoso. Acho que agora eu passo a palavra para o Guilherme.
Eu ia fazer uma pergunta aí para o Renato, né, nosso presidente de administração, e também para o pastor Geraldo, em relação ao crescimento da igreja, né? A gente vê aí que os eventos da igreja ficaram disponíveis na internet, a galera pode ver a qualquer momento, em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, da igreja, e eu acho que a igreja aceitou bem, mas como vocês veem o crescimento da igreja? Vocês acham que essa nova forma de interagir com as pessoas, de adorar a Deus também, de chamar as pessoas para adorar a Deus, pela internet, trouxe uma visibilidade maior para a igreja? Vocês acham que o crescimento da igreja foi bom nessa época de Covid, etc.?
Olha, Guilherme, a gente ainda não tem como medir, né, o que realmente foi realizado nesse período. Até porque as nossas estatísticas, né, o nosso modelo de estatística estava totalmente voltado ao padrão presencial. Né? Ainda está sendo estudado como é que vão ser colhidos esses dados, como é que vão ser analisados esses dados. O que eu posso dizer para você, Guilherme, para os demais que estão nos acompanhando, é que, conversando com os pastores, eu encontrei pastor que está fazendo grupos de instrução, profissão de fé, de várias pessoas que nunca sequer botaram o pé dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pessoas que foram contactadas ou que contactaram a igreja, que ouviram o Evangelho nesse período, contactaram o pastor formou um grupo de profissão de fé e fez toda a instrução de forma online e para receber agora essas pessoas. Essa semana eu recebi um colega aqui no centro administrativo que me falou que está fazendo a instrução de uma pessoa, se não me falha a memória, no Canadá. A pessoa não está aqui no Brasil. Foi graças a esse trabalho online, né? Nós recebemos contato aqui de pessoa que diz: eu quero ser membro de vocês aí em Porto Alegre. Ela acompanhou uns cultos nossos aí e a gente então entrou em contato e canalizou essa pessoa, direcionou ela para a congregação mais próxima. Recebemos contato de pessoas do interior do Ceará, do interior da Bahia, do interior de Minas, que viram algum culto, algum estudo bíblico, alguma mensagem que foi compartilhada nesse período de pandemia, e disseram: olha, essa é a igreja que eu quero para mim. Onde é que eu encontro essa igreja? Inclusive, já conversamos aqui, mas ainda não temos nada concreto sobre isso. É possível que no futuro até a forma de realizar o trabalho missionário vai ter que ser diferente. Nós vamos ter que talvez ter um pastor para acompanhar e fazer esse trabalho virtual, para poder responder, poder apacentar essas pessoas e poder encaminhar elas para alguma congregação ou formar grupos para depois enviar um pastor para aquela região. Então, a gente ainda não tem uma avaliação exata de onde a gente chegou, mas com certeza... Com certeza, nesse período, a IELB pregou o Evangelho para muito mais pessoas do que nos anos que não tinha a pandemia. Tem aquela palavra de Pedro, né, que nós devemos aguardar e apressar a vinda do dia do Senhor. e esse apressar exatamente levando o evangelho para muitas pessoas. Aí eu falo não só da IELB, mas da igreja cristã de modo geral. Eu acredito que esse ano de 2020 foi o ano em que a igreja cristã mais levou o evangelho para o mundo, né, através das redes sociais. E, com certeza, apressou a vinda do dia do Senhor, porque pessoas em muitos lugares que, sem a pandemia, não ouviriam o evangelho, ouviram, graças a esse desafio que Deus colocou diante de nós. Então, em números exatos, é difícil a gente falar, Guilherme, mas é pelo que a gente vê, pelo que a gente recebe de manifestações, né, de retorno, muitas e muitas pessoas chegaram a receber o evangelho e estão procurando, talvez não a IELB, né, mas uma igreja cristã, e muitas procurando a IELB também, graças a esse trabalho.
Bem, pessoal, então a gente está batendo um papo aqui hoje com o nosso presidente, pastor Geraldo, e também com o Renato Bormann, que é o nosso vice-presidente de administração, integrante da Direção Nacional da Igreja. A gente está fazendo uma retrospectiva sobre o ano de 2020, um ano atípico, um ano diferente, né? Um ano que nos provocou diversos sentimentos e reações de nos reinventarmos e, de fato, fazermos a roda girar em muitos casos, né? Especialmente nas questões virtuais. Mas, Renato, a gente acompanhou aí, a gente trabalha junto no DA, né? Esse é o nosso, a gente faz parte desse time que cuida da administração da igreja aí. Foi um ano muito desafiador, né? Lidar com os números ali, quase com a incerteza, sendo que 2020 era um ano estava sendo proposto ter uma melhor performance nessa questão das contribuições das congregações junto ao caixa central da igreja, né? E veio essa pandemia que deixou isso tudo para depois, né? Primeiramente, meu irmão, quero te parabenizar pela sua tranquilidade, da sua liderança tranquila e segura e serena de como se encarou as situações, assim, sempre com otimismo, sempre com tranquilidade, com segurança. Isso foi muito bom, né? Falando como líder leigo do meu distrito, foi muito bom receber essa tranquilidade, essa sua serenidade. Mas como é que foi no decorrer do ano, nessa questão, especialmente de se recomunicar, né, de se comunicar de forma mais intensa e online com a turma, com seu novo notebook aí, e assim, acredito eu que as reuniões com os distritos, com as lideranças das congregações, isso impulsionou também para que a gente tivesse uma nova retomada nas contribuições, né, meu irmão?
Na verdade, se vê que as informações ainda não chegavam à base onde é que deviam chegar, né? Então, isso foi uma oportunidade, né? Começou a se apresentar números, a gente viu que para vários, assim, que a gente via que alguns era novidade aqueles números que a gente estava apresentando. Inclusive, daqui a pouco, para conselheiros e líderes leigos, né? Participavam das reuniões e tal, e daqui a pouco quando via, mas aquilo ali é tanto assim, né? Aquele valor é essa relevância, quer dizer, tinha tudo isso, né? Então isso ajudou sim a se passar esses números, né? E mostrar a importância também de cada local onde é que é investido o recurso, né? E a necessidade disso. E foi nessa linha, né, que se conseguiu, né? Nós tivemos assim 3 meses, março, abril e maio, que a coisa foi num vermelho, assim, uma queda bastante significativa, em torno de quase 30% a menos em cada mês. Já junho a gente teve uma queda um pouquinho menor, julho foi positivo, agosto foi um pouquinho negativo, e dali em diante, setembro, outubro e novembro, foi positivo. Quer dizer, a expectativa lá, se a gente fosse fazer uma projeção com base em março, abril e maio, que teria uma queda de 30%, imagina assim, nós temos uma queda de 30% até do ano inteiro, né? Então isso não aconteceu, né? Em dezembro, acontecendo o que estava projetado, nós vamos ficar com uma queda abaixo de 5% do que era o previsto, ainda não cobrindo aquele déficit todo, que o orçamento foi aprovado com aquele déficit de bastante significativo, né? Mas se conseguiu reduzir. A outra ação que teve, né, foi a redução de dispêndios também. Isso também ajudou bastante no equilíbrio, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter lá um déficit além do que estava previsto, uns 300 mil reais, talvez, chutando por aí, né? Então, deu para, vamos dizer assim, se conseguir chegar. Fala da tranquilidade, assim, a gente sabe, né? A gente tinha já outras, assim, quando deu a crise lá de 2015, 14, 15, 16, quando começou a pintar, ah, vai ter crise, a coisa está ruim, né, e tal, já teve congregação que estava tirando o pé do acelerador e colocando no freio, né, já pra, em termos de contribuições, né. Aí uma congregação de Curitiba, vou falar a cidade, né, o presidente me ligou, disse, Renato, o que a gente vai fazer e tal. Daí eu perguntei para ele, tá, mas na tua congregação os membros perderam renda? Daí ele parou um pouco, eu vou dar uma olhada. Um mês depois ele me ligou, disse, Renato, não te preocupa não, aqui ninguém perdeu renda, aqui nós é problema de trabalho nosso mesmo, né, de falar de novo sobre ofertas e assim por diante, né. Infelizmente, assim, a gente deixou, muitos locais parou de falar, alguns locais estavam entendendo que não era politicamente correto falar sobre a oferta, né? Isso é outro ponto que foi se detectou também, mas enfim, naquela congregação lá estava resolvido. Teve outras já, nós tivemos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, na congregação, vou falar, a congregação de Gravataí, onde tínhamos uma concentração de membros nossos trabalhando numa sistemista da GM, na Pirelli. E é aquele negócio de afinidade, né? Indica um parente, um amigo e tal, e concentrou bastante membros daquela congregação na Pirelli, e a Pirelli fez uma dispensa geral de gente. Aquela realmente teve. Outros locais também, daqui a pouco, por exemplo, no Vale dos Sinos, aqui, a indústria calçadista, né, que teve demissões e tal. Tudo tem. Mas, mesmo assim, ainda tem, vamos dizer, daqui a pouco, aqueles que têm condições, que ficaram, que tiveram também uma resposta mais positiva nisso, que também ajudou no equilíbrio melhor, vamos dizer, da situação. Alguém tinha na igreja, né, que dizia, né, o dinheiro existe, né, a gente sabe, né, que ele está no bolso ou na conta dos membros. É só o problema de trazer ele para as congregações e, consequentemente, para a igreja, né. Acho que era por aí.
A gente viu que quando a igreja, esse contato, né, você falou dessa oportunidade, esse contato com as congregações, de fato é uma grande oportunidade. A gente vê que quando a gente chama, a igreja responde, né?
Isso.
A questão, em todas as questões, mas especialmente na financeira, né? Né, pastor Fernando?
É isso aí. Eu vou ler tem um comentário no Facebook, o pessoal que está participando, o José Roberto lá de Uberlândia, se não me engano o José Roberto é violeiro também, toca nos cultos da viola, né, José Roberto? Ele disse aqui, percebemos uma grande participação dos membros assistindo os cultos, mas não ao vivo. Será que essa disponibilidade de assistir aos cultos a qualquer hora e dia pode trazer um comodismo futuro a estes membros? É aquela coisa, né, quando existe uma crise, você pode tomar duas posições, você pode tomar a posição de crescer com ela ou decrescer com ela, né? Assim como o home office, muita gente que aproveitou o home office para não trabalhar, ao invés de trabalhar. Então, claro, há essa tentação, a gente continua sendo ao mesmo tempo justo e pecador, né? E acho que um dos grandes trabalhos que as congregações vão ter nesse tempo agora é fazer esse planejamento agora, né, José Roberto, de pensar, tá, as pessoas estão assistindo os cultos, a gente vai começar a voltar para os cultos ao vivo ou presenciais, como que a gente chama essas pessoas para participarem com a gente, né? Então a gente vai continuar tendo essa questão na igreja, não muda, né, apesar de a gente usar mais tecnologia, o ser humano continua igualzinho, né, ele precisa do conselho da lei, do evangelho, da palavra de Deus para sentir a motivação que vem do Espírito Santo para a comunhão entre os irmãos. O que traz, a gente está num tempo difícil também, porque eu penso na minha congregação, por exemplo, aqui em São Paulo. A gente tem as divisões, se todo mundo for para a igreja, não vai ter espaço para todo mundo hoje, por causa da lei que está imperando, né? De
sim, apartamento. E outra coisa, professor Fernando, nada tira aquele momento único na sua vida de estar na igreja. Né, ontem à noite a gente teve um culto, o primeiro batizado no novo tempo da minha congregação. Olha, que culto emocionante, culto que foi um culto, sabe, eu estava me sentindo dentro do céu, assim, sabe? Então, por mais atividades, por mais cultos, estudos, reuniões que temos online, nada tira como posso dizer, o valor do culto presencial, né?
Exatamente, e assim, sem contar, nós somos uma igreja que valoriza muito os sacramentos, né?
Uhum.
E participar da Santa Ceia para a gente é o gostinho do céu, né? De estar ali com o corpo e sangue de Cristo. Isso um culto online nunca vai poder dar para a gente.
Uhum. Tá, verdade. Junto, né? Mas, pastor Geraldo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olha, esse ano você destacou ali das atividades, né, que nós tivemos online. A gente pode, Giovanni, recapitular para a gente aqui, né? O replanejamento e o novo modelo do Conselho dos Pastores, as reuniões com as congregações, reuniões dos departamentos, né, do conselho diretor, as reuniões com as lideranças distritais, o conselho diretor, nós tivemos dois online nesse ano de 2020, mas o quê? Tivemos salas virtuais, várias salas virtuais do conselho, né, dos pastores, sem contar também aqui o culto, né, que teve de início do conselho, também o culto de encerramento do conselho, que foi o culto de ações de graças também. E, por último, nós tivemos aqui na última sexta-feira, se não me falha a memória, né, a designação dos estagiários e também a oferta de chamados para os alunos formandos. Né. Nós tivemos uma nova igreja, vamos pensar assim ou dizer assim, né, com seus hábitos presenciais também de forma online, né, que foi muito efetivo. Olhando um pouquinho para frente agora, se a gente puder olhar um pouco para frente, né? Não dá para planejar muito essa pandemia. Como é que você vê, como presidente da igreja, como é que você vê a igreja em 2021? Vamos repetir, de repente, 2020?
Não, com certeza não. Né? Ainda acrescenta aí na lista das atividades online a formatura do Seminário Concórdia, que vai acontecer sábado agora, né? Inclusive vai ser aqui na capela da Comunidade Concórdia, né? Que antigamente era o seminário da igreja aqui em Porto Alegre. Né? Vamos ter a instalação do novo diretor Gerson Linde, vamos ter a entrega do título de pastor, professor emérito ao professor Paulo Nervas, enfim, um evento muito especial, que também, por causa do aumento do número de casos de pessoas com a Covid aqui em Porto Alegre, vai ter que ser feito de forma online. Né? Mas, assim, olhando para frente, nós vamos trabalhar bastante forte aqui na presidência da igreja, na diretoria nacional da igreja, para quê? Para que todo esse aprendizado que nós estamos tendo com as atividades online seja um plus para o trabalho presencial, que queira Deus que possa ser retomado o mais rápido possível. Então, a nossa orientação sempre é, aonde é possível fazer o trabalho de forma presencial, faça-se o trabalho de forma presencial. Porém, observando todos os protocolos, todas as recomendações das autoridades, especialmente das autoridades na área da saúde e das autoridades locais, do município e do estado, que têm informações mais precisas de cada região. Então, a nossa recomendação é que faça o trabalho presencial. Então, nós vamos trabalhar, indo também ao encontro daquela preocupação levantada pelo nosso irmão ali de Uberlândia, nós vamos trabalhar para que todo o trabalho presencial da IELB seja retomado e tendo como marca o aprendizado do período que nós tivemos que ficar fazendo o trabalho de forma online. Então, nós não queremos recuar nesse trabalho, nós queremos avançar. Porém, isso é muito importante. Essa ferramenta que Deus nos forçou a utilizar nesse período, ela precisa continuar sendo utilizada. Né? Porque imagina o membro da igreja que está, de repente, lá cuidando, é vigilante, está cuidando de uma empresa, está lá na guarita e, de repente, com seu celular, pode acompanhar pelo menos parte do culto. Né? Pelo menos o sermão, né? a confissão de pecados, a absolvição. Imagina aquela pessoa que está lá numa região onde é que não tem a igreja, ou alguém que não pertence à igreja nenhuma, e, de repente, os membros da igreja podem compartilhar o estudo bíblico, podem compartilhar a mensagem, podem compartilhar o culto. Um outro aspecto que eu considero muito importante, que nós, luteranos, membros da IELB, de modo geral, somos tímidos na evangelização. Eu conheço muitos membros da IELB que não têm coragem de falar de Cristo para outra pessoa, mas estão tendo coragem de compartilhar uma mensagem, estão tendo coragem de compartilhar o culto da sua congregação. Então, isso também pode ser utilizado como uma ferramenta, né, como algo pedagógico, didático, para desinibir pessoas. Né? No primeiro momento, eles vão compartilhar de forma online, de forma virtual. Num segundo momento, eles já vão convidar pessoas para o culto. Num terceiro momento, elas vão falar de Jesus para as pessoas. Então, todo o nosso planejamento ele tem que ser nesse sentido. Isso que Deus permitiu que a gente experimentasse nesse ano de 2020 não pode, em hipótese alguma, ser jogado fora, em hipótese alguma, ser ignorado. A gente tem que extrair todo o aprendizado necessário dessa pandemia, para que a gente retome as atividades presenciais, né? Com maior acolhimento, com mais ênfase na recepção, com mais ênfase no ser humano, porque essa pandemia ela mostrou que todas as coisas materiais em algum momento não tiveram grande valor, mas a ênfase está no ser humano, na vida do ser humano, no acolhimento do ser humano, né? No amor que Deus tem para com o ser humano. Então, nós temos que fazer esse trabalho presencial, mas não deixar de utilizar o aprendizado que tivemos nesse campo virtual, online, ao longo deste ano. Eu penso que essa é a estratégia para que a igreja cresça mais ainda em 2021, 2022, do que cresceu nos anos anteriores.
Pastor Geraldo, a gente tem vários comentários vindos aqui das redes sociais, aí eu vou trazer alguns para o nosso debate. Eu vou destacar aqui o da Marli Schuller-Bus. Ela coloca assim: sinto falta da comunhão com os irmãos. Mesmo quando vou à igreja, não podemos ficar conversando, né, aquela questão de estar próximo, mas a pregação online é muito edificante nesse momento, parabéns a Yelby. Pastor Adelar também está junto aqui na conversa, ele coloca como a vida da igreja mudou com a pandemia. É importante esse aprendizado que nós estamos tendo, né, ao longo de 2020. Temos também aqui no YouTube o João Augusto de Souto, ele está mandando um grande abraço para você, Juliano, presidente Geraldo, e também para o senhor Renato. E eu sei que o Guilherme também tem alguns comentários, né, Gui?
É isso aí. A Margarete Bauer dos Santos aqui, ela coloca que quer informar que no domingo passado, um novo irmão na fé foi recebido através do culto direto da comunidade de Cristo de Porto Alegre pelo pastor Reinaldo e o Canadá, onde ele no Canadá, onde ele reside. É mais uma prova de que a igreja está crescendo aí por meio da internet também. Como foi o que a gente comentou aí há pouco, né?
Isso, e tem também o comentário da nossa irmã e da Marlene, que ela coloca assim: de todos os programas online, eu quero destacar os estudos bíblicos. Ela sempre participou dos estudos na congregação dela, mas agora ela está participando várias vezes na semana, ainda compartilhando com outras pessoas. Isso é maravilhoso, ela comenta aqui no Facebook. Então a gente consegue ver que a Yelby, ela consegue se mexer para fora dela a partir do trabalho dos membros e também a partir do trabalho dos pastores que são dedicados e que abraçaram as recomendações da igreja nesse momento. Para finalizar aqui a minha fala, eu queria pergunta para o Renato, se ele acredita que a situação financeira a partir de 2021, ou tendo início ali em 2021, com todas aquelas recomendações e diretrizes do Conselho Diretor, se ele acha que vai ser um ano melhor, ou se acha que ele vai ser um ano bastante ainda desafiador?
Sempre é, né, Giovanni, sempre é desafiador, sempre é, né, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito, eu tenho confiança, né, que o pessoal vai, as congregações vão ter o apoio dos membros lá nas congregações e, consequentemente, também vão ter a resposta para o orçamento da igreja também. Eu tenho a impressão que a gente, especialmente com esse contato mais próximo, né, os membros da diretoria, né, nós nos colocamos à disposição de todos os distritos para participar das reuniões distritais, né, como são online, né, então, e mesmo depois, quando não forem mais, daqui a pouco coloco uma tela lá e a gente vai estar junto lá nessas reuniões. E as que são, vai ter possibilidade de ser presenciais, daqui a pouco a gente vai estar até presente, né, então, essa integração, né, isso eu acho que vai dar o retorno e a tranquilidade para a gente passar o ano que vem, né, eu tenho essa convicção. E confiar sempre em Deus, lógico, né, na condução, né, dos nossos caminhos aí que nós temos que trilhar, né? Eu só dos cultos online, né, eu só tenho uma pequena, assim, a pessoal da diretoria, os pastores, né, conduzindo os cultos online, né, nunca me convidaram para fazer a coleta, né?
Faltou a coleta, né, Renato?
É.
Tá certo, irmão. Mas, gente, olha, estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Primeiro programa de uma série de 4 programas, né, de retrospectiva de 2020 com a liderança nacional da igreja, especialmente da direção nacional da igreja. E hoje começamos aqui com o pastor Geraldo, nosso presidente, e com o Renato Bauerman, que é o nosso vice-presidente de administração. Vamos começar aqui pelo... vamos começar as despedidas aqui. Convidar o pastor Geraldo para fazer suas considerações finais e logo depois o Renato também.
Ok, Juliano, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E no dia 16 de março, quando eu tive que fazer o comunicado que mais doeu no meu coração, pedi para as pessoas não irem aos eventos, né, desmarcarem os eventos da igreja, porque tudo que um pastor quer é o contrário, que as pessoas estejam na igreja, que os eventos estejam com o maior público possível. Foi o dia que doeu muito meu coração, porque não era isso que eu queria como presidente da igreja, estar pedindo para a igreja que a gente tanto ama, que é a IELB. Mas as palavras que eu usei naquele momento foram do Salmo 46, onde diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição, por isso não teremos medo. E uma coisa, queridos irmãos, que Deus deu para nós, aqui da diretoria nacional esse ano, assim, mas uma dose muito grande foi coragem. Vocês podem ter certeza que não faltou coragem para o presidente, não faltou coragem para nenhum dos vice-presidentes. Nós encaramos toda essa situação aqui com muita coragem. E não é uma coragem que é nossa, que é humana, porque nós somos melhores que ninguém, nada disso. Coragem que Deus deu para nós. E sabe muito em função de quê? Das orações que o povo de Deus elevou a ele diariamente, em favor do presidente, em favor de toda a diretoria, em favor de todos os pastores da IELB. E o que nós vemos na IELB, assim, com raras exceções, uma IELB muito corajosa, que teve coragem de ir diante das lentes, das câmeras, que teve coragem de aproveitar as oportunidades, teve coragem de inovar, teve coragem de buscar alternativas, e essa coragem, nós temos certeza que foi colocada por Deus nas mentes e nos corações de todos os membros da IEL. Com essa coragem, irmãos, nós vamos enfrentar o período pós-pandemia. Não uma coragem humana, mas uma coragem da certeza da presença de Jesus, que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Por isso, nós podemos, com muito otimismo, olhar para trás e agradecer pelo ano de 2020, que agora já está chegando próximo do fim, agradecer pelo período de pandemia que ainda haverá, mas podemos olhar para o futuro, olhar para o futuro com esperança, com entusiasmo, porque Deus é conosco, Deus está conosco. Nós estamos celebrando o tempo de Advento, que lembramos a vinda de Deus para estar conosco, para caminhar conosco e nos conduzir pela fé em Jesus Cristo, para junto dEle nos céus. E aí, conhecendo esse Deus, confiando nesse Deus, né, permitindo que Ele nos guie, que Ele nos ilumine, nós podemos ter a certeza que em todas as situações nós somos mais do que vencedores. Por isso, queridos irmãos, eu queria terminar essa minha fala aqui com uma mensagem assim, de otimismo, tanto no que aconteceu em relação a 2020, também como em relação ao que Deus tem preparado para nós 2021 e até a volta de Cristo. Deus abençoe vocês, queridos leigos, que vocês continuem sendo homens de fé e que nessa fé vocês possam servir a Deus e ao próximo, com muito amor, com muita alegria, com muita paz e com muita esperança. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal, um feliz e abençoado Ano Novo. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor e pelas oportunidades que sempre nos deram para participar com vocês.
Obrigado, nosso presidente. Uma honra imensa tê-lo mais uma vez aqui no Homens de Fé. E vamos também estar juntos mais vezes em 2020, né? Renato, obrigado, meu irmão, pela sua participação. Quer deixar uma fala final para a turma aí?
Sim, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de ter participado do programa. Lembrar para o nosso coordenador do programa, então, o Juliano, presidente da Liga de Leigos, né? Que Bauerman é outra coisa, tá? Barman, essas coisas assim. Meu sobrenome é Bauerman.
Bauer, mano.
Isso, tá bom, Bauer. Pegou? Porque se não pega barman aí, vou virar barman aí, vou ter que incluir no meu nome. Um abraço a todos aí.
Valeu, Renato Bauer, mano. Isso aí, meu irmão. Didio, abraço, querido.
Valeu, Ju. Antes de me despedir, eu queria trazer quatro lembretes aí muito importantes. Posso?
Rapidão, corre na taioba.
Bom, o primeiro deles é lembrar que agora, dia 13 de dezembro, no domingo, a IELB está preparando a programação de Natal chamada Noite de Luz, e vai ser disponibilizada aí para toda a IELB, por meio das redes sociais, Facebook, YouTube, então todos poderão acompanhar um programa de Natal feito aí na comunidade de São Lucas. Lembrar também que hoje nós temos um webinar de comunicação às 4 horas da tarde com a Aline e com a Luana, falando sobre comunicação nos dias de hoje. Lembrar que hoje também é aniversário do pastor Ayrton Schroeder, 50 anos, então parabéns para ele. E claro,
opa, tem churrasco hoje lá, hein?
Agradecer então ao pastor Geraldo e ao senhor Renato pela presença no programa aí com a retrospectiva da sua paz em 2020. Desejar um Feliz Natal para todo mundo do Espírito de Advento. Lembrando que Jesus é a lembrança viva do renascimento, do nosso vínculo com Deus e do seu amor infinito pela humanidade. Então, que nesse espírito de renovação que o Advento traz e de expectativa, nós possamos então nos guiar em 2021 com fé, com segurança. Obrigado a todos.
Valeu, Gui. Valeu, Giovanni. Guilherme.
Fala, Juliano, eu queria agradecer aí a todos os nossos ouvintes aí, a quem está assistindo a gente também pelo YouTube da Rádio CPT e pelo Facebook da Rádio CPT também. E queria agradecer também ao Renato e ao pastor Geraldo pela participação aqui e também pela administração, que para mim vem sendo muito, muito fantástica assim na IELB. E eu queria também dar um tchau para vocês aí. E vamos seguindo até onde Deus levar a gente nessa pandemia aí. Mas Ele tá com a gente tem que lembrar disso. E é isso.
Beleza. Gui. Pastor Fernando.
Pessoal, um abraço a todos. Agradecer ao pastor Geraldo e Renato por participarem com a gente. E convidar a IELB toda, os cristãos todos aí, os irmãos da IELB, a orarem pela diretoria nacional, que tem belo trabalho, agradecer pela vida dessas pessoas que dedicam no seu dia a dia, pensar a igreja, a IELB, que é o nosso país. Então, um abraço a todos, graça e paz.
Valeu, pastor Fernando. Pastor Geraldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Nosso grande presidente, o Renato, nosso querido amigo, nosso também vice-presidente de administração. E é isso, gente. Encerramos aqui mais um Homens de Fé, de mais um dia, de mais uma segunda-feira. Convidando vocês para estarem hoje à noite conosco na live da 3LB, na Palavra do Presidente, às 19h30, lá na fanpage da 3LB, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os projetos, o que nós já realizamos esse ano e o que nós já conquistamos nessa nova etapa de agregar fundos para o projeto Missão, Juntos Parceiros da Missão de Deus, tá bom? Hoje à noite, às 19h30, na fanpage da 3LB. Um forte abraço, abençoada semana e até semana que vem. Tchau, tchau!